Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você tem informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente dá aquelas dicas de leitura e também tem aquela tradicional entrevista com quem faz literatura. Ao final, a poesia do Encantos de Versos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Lilia Schwartz, Heloísa Starling, André Caramuru, Pablo Neruda, Olavo Bilac e Vinícius de Moraes.
Livro de cabeceira.
Agora seria a hora das dicas de leitura de Mayra Cunha, mas a Mayra está de férias, então eu mesmo vou trazer aqui para vocês uma dica de leitura que eu acho que vale muito nesse mês de novembro, principalmente. A Companhia das Letras está lançando mais uma obra de referência histórica que serve de importante meio de divulgação para um público não acadêmico. Trata-se do Dicionário da República, que é organizado pelas historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling. Elas apresentaram no ano passado, lançaram no ano passado, o Dicionário da Escravidão. Esse é o Dicionário da República, República que comemora 130 anos agora em 2019, dia 15 de novembro. São 51 verbetes escritos por especialistas em filosofia, história, ciência política, antropologia, direito, sociologia e jornalismo, que discutem se o projeto iniciado há 130 anos com a proclamação pelo Marechal Deodoro é ou não um projeto inacabado. São tantas questões que envolvem o episódio protagonizado por um militar de raízes monarquistas, como era Deodoro, insuflado por uma jovem oficialidade e que só foi possível pelas cisões nas elites regionais brasileiras. Então não é difícil supor que um evento com tamanhas contradições tenha produzido também resultados contraditórios. Nesse sentido, o livro, escrito em linguagem acessível, ajuda a entender por que o Brasil ainda carece de cidadania, ainda temos um déficit de cidadania. Vale muito a leitura dessa obra, Dicionário da República, pela Companhia das Letras, 51 textos críticos. E a editora Todavia abriu as inscrições para seu Prêmio Literário de Não-Ficção. Podem participar biografias e livros-reportagens. Os interessados têm até o dia 17 de março de 2020 para enviar uma sinopse e uma amostra do livro com, no máximo, 160 mil caracteres. Os escolhidos, anunciados em setembro de 2020, receberão um contrato de R$15 mil. Os interessados podem se inscrever pelo site premio.todavialivros.com.br. Só poderão ser inscritos projetos originais e inéditos que não tenham sido publicados no Brasil em formato impresso ou digital. O resultado sai em setembro do ano que vem. Tomou posse no dia 18 o novo imortal da Academia Brasileira de Letras, Inácio de Loyola Brandão. Ele ocupa a cadeira de número 11. Como é tradição no discurso de posse, o paulista, autor de Zero e Não Verás País Nenhum, fez homenagens aos acadêmicos que antes ocuparam a mesma cadeira. O último deles foi Hélio Jaguaribe, sociólogo. Então, o Inácio de Loyola Brandão leu trechos de reflexões do sociólogo sobre o Brasil. Inácio de Loyola Brandão é autor de uma obra que simula cenários distópicos para falar da opressão dos nossos dias. O Novo Imortal disse que vai continuar trabalhando pela liberdade de expressão. Ele disse: "Eu vivi a proibição do meu livro mais importante, o Zero. Eu não quero que isso mais aconteça. Eu quero que tudo seja livre e a academia tem um peso que pode me ajudar a fazer essas coisas. Então, eu tenho que entrar na academia para ver até que ponto eu posso fazer isso. Mas eu tenho certeza que posso." Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e mais 7 capitais. Também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou também em algum agregador de podcast. Na entrevista de hoje, Margarida Patriota recebe o poeta, romancista e tradutor André Caramuru. Eles conversam sobre o último livro do autor, Se o que eu vi, lançamento da editora Patuá.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, poeta, tradutor e editor paulistano André Caramuru Obea, atualmente colunista da revista Trip e colaborador do Rascunho, jornal paranaense dedicado à literatura, jornal para o qual Obea seleciona e traduz poemas de poetas estrangeiros. André Caramuru Obea é autor de romances como A Vida nas Montanhas, A Cultura dos Sambaquis, Cemitérios, Poesia Chinesa. Publicou pela editora Patuá os livros de poemas intitulados Outubro, Dezembro, As Cores Refletidas nas Lentes dos Seus Óculos Escuros e agora, em 2019, temos o recém-saído do forno livro intitulado Se o que eu vi. Autor de 5 romances, né? E agora já de 3 livros de poemas, André Caramuru Obea se considera mais romancista ou poeta? Se é que se identifica com um ou outro rótulo?
Olha, Margarida, eu faço aquilo que vem para fazer, que dá vontade de fazer, que vem absolutamente genuíno impulso. A diferença é que o poema, eu consigo dar vazão a uma ideia, né? Uma inspiração, alguma coisa, de maneira mais imediata. Então, às vezes, eu estou lendo um livro, vem a ideia de um poema, eu estou caminhando, vem a ideia de um poema, e eu rascunho, anoto qualquer coisa, e aí aquilo fico ruminando, mas eu consigo mais ou menos rapidamente dar vazão para ele. Eu nunca escrevo um livro de poemas, eu escrevo poemas e depois eles acabam reunidos num volume. Já o romance é um processo muito mais longo, normalmente de alguns anos, entre ter a ideia e ficar ruminando aquela ideia e fazer uma versão, a próxima versão. Eu estou agora com um romance a ser publicado, né, mais ou menos pronto, mas ainda não está com editora, tal, mas é um romance que eu estou trabalhando nele desde 2000 e... São 10 anos de trabalho nesse livro. E leituras, pesquisas, vai e volta, reescritas, joga fora uma versão, faz outra. Então é um processo muito mais longo, são coisas diferentes, elas se complementam para mim, né? Não...
E a exigência de ambos os processos também o acomete, assim, de maneira mais ou menos igual, né? O altercalado.
Exatamente, eu tenho uma ideia de romance, eu tenho que trabalhar aquela ideia, ela vai indo, vai e volta, mas é um processo de longo prazo, sempre, né? Eu nunca penso num romance e falo, isso aqui... Em 3 meses eu termino. Não é assim. Ele vai levar anos, eu sei disso. Né? E o poema dá uma satisfação mais imediata.
Mais imediata, né?
É gostoso você ver o poema pronto mais rapidamente. Isso também não é. Eu nunca escrevo um poema na hora. Né? Não existe isso para mim. Aqui me inspirei e escrevi um poema. Eu posso me inspirar, ver uma ideia, eu escrevo um rascunho. Né? Pois aquilo é também trabalhado, mexido, vai e volta. Mas, de qualquer maneira, não leva anos.
Agora, com formação história, de quando data o seu interesse específico pela poesia norte-americana?
Olha, eu gosto muito de história, minha formação acadêmica foi em história, mas eu sempre cresci muito cercado por literatura. Tanto na casa da minha mãe, meus pais eram separados desde que eu era muito pequeno, mas tanto minha mãe quanto meu pai, as duas famílias foram muito sempre ligadas à literatura. Meu avô, suíço, inclusive, ele publicou romances na Suíça e teve uma editora em Genebra. O meu pai, um dos parentes pelo lado materno do meu pai, é o Edward Lear, né, o escritor, pintor inglês, um dos inventores do nonsense. Né, então, sempre foi um mundo muito cercado de livros. A família da minha mãe também sempre houve escritores. A minha tia-avó, irmã desse meu avô, Breno Caramuru, era a Maria de Lourdes Teixeira, que foi uma romancista muito conhecida nos anos 50, premiada, né, crítica de literatura, casada com José Geraldo Vieira, outro grande escritor. Outros escritores na família, Rubens Teixeira Scavone, meu primo da minha mãe, que foi um dos pioneiros de ficção científica no Brasil. Então, eu sempre cresci cercado por literatura. Agora, um dia, eu peguei na prateleira um livro de poemas do Edgar Allan Poe, e aquilo me deu um prazer que eu não tinha tido com poetas brasileiros ainda, em língua portuguesa, nem brasileiros, em língua portuguesa. E aí eu segui, né, lendo poesia em língua inglesa, com um prazer muito grande, né? E foi isso, foi indo. Então, na verdade, assim, eu comecei eu aprendi a gostar de poesia lendo poesia em língua inglesa. E depois é que eu fui chegar na língua portuguesa. Mas foi o processo, para mim, foi esse. Assim. Então, isso é uma marca para mim desde adolescente.
E, no caso, a poesia chinesa, que é matéria do romance que você escreveu justamente com esse título, Poesia Chinesa, foi posterior ao interesse pela poesia norte-americana?
Foi posterior e foi consequência, né? São as duas coisas. Por quê? Conforme eu fui me aprofundando na poesia norte-americana, eu acabei chegando no modernismo norte-americano, né? E tem uma diferença muito grande com o modernismo brasileiro, mais ou menos contemporâneo, mas tem algumas diferenças grandes. Uma delas é que tem uma vertente forte do modernismo norte-americano que é muito influenciado pela poesia chinesa. E isso veio diretamente do Ezra Pound, quando ele publicou uma suposta tradução de poemas chineses, que é o Katai. É um livro que ficou antológico nos Estados Unidos, e que é menos uma tradução do que uma recriação completa dele, porque ele nem sabia chinês, né? Ele nem sabia japonês, nem chinês, enfim. Então, é uma história muito curiosa. Mas o livro, os poemas são belíssimos e acabam sendo, na melhor das hipóteses, inspirados em poesia chinesa. De qualquer maneira, o Katai despertou nos norte-americanos, especialmente nos poetas da Califórnia, essa vontade de olhar para o lado de lá do Pacífico e entender e ler poesias chinesas e a japonesa também. E a poesia chinesa, por conta disso, acabou tendo uma influência grande na geração seguinte ao Pound, né? Tem alguns poetas que eu gosto muito, têm uma influência muito grande de poesia chinesa. Porque eles brincam, falam que é a poesia de rios e montanhas, né? Que é uma poesia que fala muito de... Não é bem da paisagem, mas é mais da relação do homem com uma paisagem grandiosa, com uma visão de mundo, a partir de um contato muito forte com a natureza. Tem a ver com o Zen budismo, mas não só, né? Tem uma vertente que não é nada budista. E alguns poetas muito importantes, um que eu gosto muito, que é o Kenneth Rexroth, que tem uma obra enorme, influenciou os Beats de Nova York, influenciou todo mundo, e é muito marcado pela poesia chinesa. Então foi por eles que eu cheguei na poesia chinesa.
Estamos conversando com o poeta André Caramuru Huber. Agora, falando em sua poesia em específico, eu vejo nela uma tensão, não seria a primeira, penso, uma tensão narrativa. Não é? Seria válido dizer que, mais do que poesia em versos, você escreve poemas em prosa?
Eu acho que, em parte, você tem razão, sim. Eu acho que você tem razão. A minha poesia, eu gosto de definir como uma poesia, assim, às vezes eu quero olhar menos para a folha de papel e mais para a janela.
Sim.
Né, levantar o rosto da folha de papel e olhar para fora, né? Então, os poemas que, de alguma maneira, eles vão contar uma história, né? Eles estão menos preocupados com a forma, não que a forma não seja importante, né? Mas nesse sentido que a gente vê muito na poesia brasileira, de muita preocupação com a palavra, com o peso da palavra, o ritmo da palavra, uma palavra se relacionando com a outra, e um pouco mais com a história que aquelas palavras vão contar. Então, eu não sei se chega ao ponto, tem alguns poemas meus que são claramente poema em prosa mesmo, né? Mas em outros casos não é tão claro, porque eu tenho uma preocupação com métrica, ainda que irregular, com quebra de linha, com ritmo, né, com musicalidade, mas, de qualquer forma, o foco, né, o foco principal É que alguma história tem que estar sendo contada ali naquele
poema.
Tem
uma narrativazinha, né? Acho também que nós podemos dizer que você extrai sua poesia de pequenas circunstâncias momentâneas, como, por exemplo, a de estar ao volante, dirigindo para Ubatuba, ou desfrutando da brisa que sopra na varanda, um instantezinho qualquer, que é uma necessidade de registrar, né?
Ferreira Goulart tem uma frase, ele repetia sempre, eu gosto muito, que é o poema... nasce de um susto, né? Para ele era assim, né? Ele falava que para ele sempre o poema tinha que nascer de um susto. Esse susto não é necessariamente um susto mesmo, né?
Sim, sim.
É alguma coisa que acontece e que desperta aquele desejo, aquele impulso de escrever o poema. E isso acontece comigo. Às vezes o impulso vem quando eu... Mesmo essa história de a brisa do mar, ou dirigindo, olhando para a estrada, muitas vezes esse impulso não vem dessa situação, vem quando eu estou lendo alguma coisa, sentado confortavelmente na poltrona, longe da estrada ou da brisa do mar. Mas aquela leitura me desperta uma imagem ou uma lembrança de alguma coisa, que é esse susto, né? E aí vem a vontade de colocar de alguma maneira aquele sentimento, aquilo que eu vivi naquele momento no papel, né?
No papel. Justamente a pergunta que eu ia fazer agora, né, e faço, é que também chama atenção no seu livro Se O Que Eu Vi, e em outros também anteriores, o fato de que muitos dos seus poemas se apresentam debaixo da rubrica da expressão depois de determinado autor, né? Como, por exemplo, depois de tal canção de Bob Dylan ou tal poema de Wallace Stevens, e assim por diante. O que leva a crer que você escreve sob o impacto da leitura de poemas que você admira?
Sim, exatamente. Isso é muito comum para mim. Eu acho que de todos os sustos, para repetir o Ferreira Goulart, né, de todos os sustos que eu levo e que me levam ao poema, a maior parte vem justamente da leitura de outros poemas. Com toda certeza. Aquele poema transmite alguma coisa, fala alguma coisa com a minha vida, né? Que o poeta original não tem nada a ver com isso, né? Ele falou de outra coisa, mas aquilo reverbera de alguma maneira com relação, na minha vida, com minhas experiências ou coisas que eu vi e me desperta uma vontade de escrever um poema que frequentemente não tem nada a ver com aquele original que eu cito ali. Eu cito porque foi de onde veio, né?
Mas, sim, eu justamente também ia perguntar se essa expressão depois de para você, depois de certo autor, tem mais um sentido temporal, temático ou estilístico? É mais a posterior, quer dizer, depois de ter lido fulano de tal ou ao modo de fulano de tal?
Não, é depois de ter lido fulano de tal. É a marca que ele me deixou naquele momento, é como se ele me desse um beliscão, né? E eu falo, opa, então agora... tem que sair um poema daqui, né?
Foi o texto que despertou em você a necessidade de criar, mas o seu texto não tem nada, não seria um pastiche ou uma paráfrase ou um comentário do outro, né?
Não tem. Ele despertou esse desejo e tem, ele muitas vezes vai ecoar alguma coisa que tem naquele poema, né? Alguma Sim. coisa temática, alguma coisa que aquele, por exemplo, aquele poeta pode ter falado alguma coisa sobre uma experiência na varanda da casa de um avô, e aquilo vai me fazer falar de uma experiência minha na varanda da casa da minha avó. Então, nesse sentido, pode ter um eco. Mas não mais do que isso, não vai além disso.
É mais no sentido de sinalizar o ponto de partida.
Sim, exatamente, é o ponto de partida. Uhum. Foi um susto. Foi um susto, né? Que ele me deu e que eu... Enfim, puxa, isso eu tenho que seguir com isso e fazer alguma coisa a partir desse susto aqui. Uhum. É bem aquela ideia do Ferreira Goulart. Talvez ele não tenha pensado dessa maneira, mas é assim que funciona para mim. É.
Mas a gente pode correlacionar, né, um susto com o outro, sem
pode,
dúvida.
Pode. Acho que susto é susto, né? De alguma maneira, aquilo mexeu, né? Uhum. Mexeu com você e você vai sentir que precisa fazer alguma coisa com aquilo.
Agora, você considera as letras maiúsculas antipoéticas, por isso não as usa, ao modo, sei lá, do poeta norte-americano E. Cummings?
Não, eu comecei a escrever poemas com letras minúsculas e gostei do efeito, acho que até do efeito gráfico que faz na página, porque deixa deixa as palavras todas equiparadas. Não necessariamente aqui começa uma frase, tem um peso maior, ela tem uma maiúscula na frente do que as outras. Então é um... Acho que graficamente a ideia me atrai quando eu olho para a página e vejo ela toda em minúscula, mas...
Tira a solenidade, né, um pouco da expressão, né?
Não, não é nada além,
né,
disso. Se um dia eu quiser achar que eu preciso mudar, eu mudo. Não me sinto preso a isso. Eu gosto do efeito, é só isso.
Não haveria muito ainda o que conversar, o nosso tempo aqui é curto. Eu gostaria de saber como um radio-ouvinte pode adquirir o livro de poemas Se o que eu vi, de André Caramuru Robert.
Os livros estão à venda no site da editora Patuá. Eu acredito que a editora deva colocar na Amazon também. A maneira como normalmente se adquire os livros da Patuá é pelo site da editora ou na própria
Amazon,
no próprio,
né,
Bar Café, para quem está aqui em São Paulo, né, no Bar Café Patuscada, que é a sede deles.
Assim, é que o nosso programa é transmitido em várias capitais, sobretudo no Norte e Nordeste, né? Então é bom. Eu acho que vale a pena também frisar, para quem não se lembrar do Caramuru, que o Aubert é A-U-B-E-R-T.
Isso mesmo, é que todo mundo fala errado, mas já me acostumei, mas é Aubert. Né?
Então tá, muito obrigada, André Caramuru, sucesso aí na sua poesia e romances.
Eu é que agradeço pela oportunidade de conversar com você e com os ouvintes.
Um grande abraço.
Abração.
Acabamos de conversar com o escritor, poeta, tradutor e editor paulistano André Caramuru Robert a respeito do seu último livro de poemas intitulado Se o que eu vi. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos fala de Despedida, com poemas de Pablo Neruda, Olavo Bilac e Vinícius de Moraes.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de despedida e, por conta do tema, explicar o que significa quiasmo. Sobre a temática, o poeta chileno Pablo Neruda escreveu Parto. Já não se encantarão os meus olhos nos teus olhos, já não se adoçará junto a ti a minha dor, mas para onde vá levarei o teu olhar. E para onde caminhes, levarás a minha dor. Fui teu, foste minha. O que mais? Juntos fizemos uma curva na rota por onde o amor passou. Fui teu, foste minha. Tu serás daquele que te ame, daquele que corte na tua chácara o que semeei eu. Vou-me embora. Estou triste, mas sempre estou triste. Venho dos teus braços, não sei para onde vou. Do teu coração me diz adeus uma criança. E eu lhe digo adeus. Olavo Bilac também se inspirou nesse momento triste ao compor No Meio do Caminho. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos, presa a mim a tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. No poema encontramos exemplo de quiasmo. Mas você sabe o que significa isso? Também chamado de antimetábole, o quiasmo consiste no cruzamento de grupos de palavras paralelas. É o que ocorre em cheguei, chegaste, vinhas fatigada, triste, triste, fatigado eu vinha. Em outras palavras, trata-se de uma repetição simétrica. Na prosa, utilizamos quiasmo quando dizemos você vive para comer ou come para viver. Mas, voltando ao tema de hoje, Vinícius de Moraes afirma que despedir-se é a sina dos amantes. É o que você ouve nos versos de Ai de Quem Ama. Quanta tristeza nesta vida, só incerteza, só despedida. Amar é triste? O que é que existe? O amor. Ama, canta, sofre tanta, tanta saudade do seu carinho, quanta saudade. Amar sozinho, ai de quem ama. Vive dizendo adeus, adeus. E agora que o Encanto Diverso se despede, deixo você na companhia de Guilherme Arantes, interpretando o sucesso dele, Um Dia, Um Adeus. Até semana que vem.
Só você pra dar a minha vida direção, o tom, a cor, me fez voltar a ver a luz, estrela no deserto a me guiar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também pode escutar o nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou também em um agregador de podcast. Não esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.